dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 24 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que parece que entrou na mira agora do FTC por conta da intenção dela de comprar os estúdios MGM. O FTC, pra quem não conhece, é o órgão que regulamenta o mercado americano, e aí, de acordo com o pessoal do Wall Street Journal, o que o FTC quer fazer aqui é supervisionar toda a parte dos acertos aí dessa aquisição para poder ver se isso não vai configurar nenhuma prática anticompetitiva. Recentemente, a liderança do FTC passou para as mãos da advogada Lina Khan, que sempre foi bastante crítica em relação às práticas da Amazon, então é bem provável, né, que ela veja aí toda a vírgula que a pessoa coloque no contrato, né, para poder investigar a coisa toda. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, só que falando de Europa, a Comissão Europeia anunciou que vai investigar o Google por práticas anticompetitivas naquela parte que eles têm, né, de anúncios online para poder ver se eles estão prejudicando a concorrência ou não, a cooperação própria que eles têm lá de propagandas. Essa investigação vai querer concluir se o Google se aproveita da posição de domínio que eles têm no mercado de busca, para priorizar também aquela parte que eles têm, né, cooperação de anúncios que eles têm lá em relação aos anúncios da concorrência, e faz 2 anos já que eles vêm preparando essa investigação aí, que eles vão colocar agora em prática. E ainda sobre os bastidores do mercado, só que agora falando de Brasil, o Procon de São Paulo fez uma reunião enorme ontem, convocando todo mundo, de todos os lados, que tem a ver com a falta de segurança de celulares, né, aquela situação lá de que rouba o telefone da pessoa, depois acessa a conta bancária também da pessoa e pega o dinheiro, né, que eu venho comentando por aqui já faz uns episódios. Ele chamou a Federação Brasileira de Bancos para representar as instituições financeiras, e aí chamou também a Apple, a Samsung e a Motorola, chamou a Clara, a Vivi e a Tim, e também lá o Facebook e o Google, né, para poder falar sobre esse assunto. A ideia do Procon aqui foi investigar de todos os lados, né, basicamente com todo mundo envolvido na estrutura de segurança de aplicativos e telefones também, para tentar reduzir a quantidade de roubos aí de dinheiro que acontece depois da quantidade de roubos de telefones, e aí, claro, né, que pintando informações aí sobre o que foi discutido nessa reunião, comenta aqui no podcast. Bom, e ainda sobre o Brasil, foi lançado por aqui o telefone Redmi Note 10 5G, na versão 5G do Redmi Note 10 da Xiaomi. Ele tem tela de 6 polegadas e meia com 90 Hz de frequência, tem câmera principal na parte de trás com 48 megapixels, e tem bateria de 5.000 mAh, e é 2.700 que ele chegou custando aqui no Brasil. Bom, e ainda mais ou menos aqui sobre o mundo Android, vazaram o que dizem cena, os renders 3D aí do relógio Galaxy Watch Active 4 que a Samsung fala, né, que ela vai anunciar na semana que vem. Esses renders mostram relógios parecidos, inclusive, né, com a versão atual, que é o Galaxy Watch Active 3, mas com cores novas. São 4 opções de cores, parece que vai pintar nessa geração futura. Então ele mantém a tela redonda com as bordas bem fininhas e 2 botões na lateral direita, né, se a pessoa for usar o relógio na mão esquerda. E caso você queira ver essas imagens, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Uber, ela comprou a Corner Shop, aquela startup chilena que ela tinha comprado participação majoritária aí não faz muito tempo. A Corner Shop, pra quem não conhece, até tem no Brasil já, é uma startup que oferece compra de supermercado por meio de aplicativo, e eles eram donos já da parte majoritária da empresa já faz pelo menos 1 ano, né, que eles tinham comprado essa parte majoritária da Corner Shop. Aí agora, com a compra do resto da Corner Shop, a Uber espera, pelo menos, né, conseguir expandir os serviços que ela tem aí de compra de supermercado. Isso, claro, né, se for aprovada aí, a conclusão desse negócio tá prevista pra acontecer só no mês que vem. Bom, e agora eu vou falar sobre a Niantic, que vai começar a remover do Pokémon GO em países que o pessoal tá voltando a poder sair de casa aquela mão na roda que eles deram, né, pra deixar o jogo divertido aí durante a pandemia e também isolamento. Ela falou que depois do Pokémon GO Fest, que vai rolar em 17 e 18 de julho, ela vai remover do aplicativo a exploração, o bônus, né, a exploração lá que ela criou pra pandemia, mas de forma faseada, vai começar só com alguns países. Ela comentou que no primeiro momento isso vai acontecer só nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, e vai ter coisa nova, é pra galera explorar na rua, né, nos lugares que o pessoal já pode sair na rua. Aí depois disso o que vai acontecer, né, claro, de forma gradual, de país por país, ela vai poder expandir isso também, né, pra mais gente perder esses bônus aí que o pessoal conseguia fazer a partir de casa pra voltar a explorar no mundo real. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre os primeiros testes aí que o Twitter vai começar a fazer com super follows, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a AlphaCode, empresa de tecnologia e inovação, pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do podcast. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android, para iOS, para fintechs, para startup também, né? Pessoal de health tech, telemedicina, por exemplo, para empreendedores, para uso interno e assim por diante. Então, para você que precisa de um aplicativo do seu trabalho ou da sua empresa, ou todo o seu produto também, né? Ou tem faz tempo uma ideia bem bacana aí também que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte: acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta que ouviu aqui o patrocínio no Loop Matinal e você ganha 10% de desconto para fazer seu aplicativo. Então, mais uma vez, para finalmente fazer seu app com AlphaCode com 10% de desconto, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Eu tenho comentado por aqui sobre o que o Twitter vai fazer para tentar aumentar o faturamento sem depender aí tanto de publicidade, e tem duas coisas aí que ele anunciou que vai começar a testar com algumas pessoas a partir de agora. Ele tinha anunciado, né, que eles existiam, vai começar agora os testes. Então, ele tinha anunciado já que ia lançar o Super Follow, que é basicamente o jeito aí do pessoal cobrar de 3 a 10 dólares por mês em troca da entrega de conteúdos exclusivos, e eles abriram inscrições, hein, para quem quiser começar a testar isso por enquanto só nos Estados Unidos. Eles abriram o formulário para quem quiser se inscrever, pelo menos tentar, né, ajudar eles a colocar no ar o Super Follow, e tem coisa nova que vai pintar também aí nos Twitter Spaces. Eles abriram um beta também do Ticketed Spaces, que são salas de bate-papo por áudio aí que vão ser cobradas, né, com ingressos aí que podem custar de 1 até 1.000 dólares, e eles esperam, né, que o pessoal use aí para ser o equivalente a palestras reais aí, só que no mundo digital. O Twitter comentou que no caso do teste dos Ticketed Spaces, isso vai pintar nos aplicativos dele tanto pro Android quanto pro iOS, mas outra só no iOS, né, os testes aí do Super Follow. Agora, uma função também que chegou, né, no Twitter do iOS, é oficialmente já e não mais em teste, é o compartilhamento lá de um tweet para as Instagram Stories. O Twitter aproveitou até para tirar um sarro, né, dessas contas aí virar geralmente que só publicam os tweets lá nos stories para tentar bombar, e falou que acabou o trabalho, né, que agora dá para fazer isso aí de um jeito um pouco mais fácil. Então, a partir de agora, no app do Twitter pro iOS, você toca em compartilhamento e depois escolhe já Instagram Story, mas não tem previsão por enquanto aí do lançamento disso também para aplicativo de Android. Bom, e já que eu citei o Instagram, deixa eu comentar que eles estão começando a testar com algumas pessoas a exibição lá de publicações das coisas que a pessoa não segue que estão permeando lá as publicações das pessoas que o usuário segue. É que o que acontece no Instagram hoje em dia é que se você chega no final das publicações novas lá, desde a última vez que você abriu o aplicativo, ele mostra sugestões lá, né, com conteúdos que ele acha que você vai curtir, com base no que você dá like, nas pessoas que você segue também, mas vai misturar. Eles vão começar a exibir isso aí em meus posts novos também. A rede falou que o pessoal gostou tanto dos posts sugeridos, né, ao final da timeline de publicações novas, que eles vão começar a exibir isso aí também em meio às publicações novas lá, quando a pessoa entra no aplicativo, mas são poucas pessoas por enquanto que vão receber esse recurso. Por outro lado, levando em consideração, né, que isso é pra fazer o pessoal passar mais tempo ainda no Instagram, e por ser uma coisa boa que eles conseguem escolher também o que as pessoas vão ver, é bem provável que isso vá ser lançado aí no futuro próximo como recurso oficial, e claro, né, que a hora que isso pintar, eu comento aqui no podcast. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, pintou um recurso que é bem útil lá, de edição de imagens no OneDrive, por enquanto só no Android plataforma web. Essa ferramenta oferece funções bem básicas, né, de você rotacionar uma imagem, mexer no enquadramento também, né, dar um crop, por exemplo, rotacionar, mexer na cor e luminosidade também, e ela é compatível já com JPEGs e também com PNGs. A Microsoft explicou que, pelo menos por enquanto, isso está disponível só para contas pessoais, né, de assinantes do OneDrive, e mais para frente, né, vai chegar para estudantes e corporativas e também para a galera do iOS. Bom, e já que eu citei o iOS, deixa eu encerrar aqui o episódio comentando que a Apple publicou um documento ontem, defendendo o fato dela deixar o pessoal instalar aplicativos só por meio da App Store e rejeitando, né, falando porque ela não quer deixar o pessoal instalar aplicativos lá por fora da App Store. A Apple defende que o sistema fechado da App Store é o único jeito de impedir que aplicativos maliciosos, né, ou com falhas de segurança graves aí também sejam instalados lá no iOS, e ela chega a citar um estudo até, né, que ele encontrou, que fala que o Android, por exemplo, tem 15 vezes mais malware na comparação com o iPhone, e justamente, né, por conta do que ela coloca lá na App Store. A Apple lista ainda diversas situações de risco que iam poder acontecer, né, se fosse liberada a instalação de aplicativos por fora da App Store, mas a reação foi negativa, especialmente por parte de desenvolvedores. O programador Steve Tratton-Smith comentou, por exemplo, que as 16 situações que a Apple listou no documento acontecem já hoje em dia com os aplicativos publicados na App Store, e o nosso amigo também, né, programador Guilherme Rambo, lembrou que instalar uma coisa por fora da App Store não é jailbreak, mas só um jeito alternativo de você colocar aplicativos no iPhone. Ele argumentou que o sistema de rodar aplicativos no iOS, né, que é uma coisa isolada do sistema, cada aplicativo fica na sua própria caixinha lá chamada Sandbox, é uma coisa que seria mantida, então a segurança aí do usuário também seria mantida. E aí ele também reafirmou que os casos aí de falta de segurança que a Apple cita, né, de exemplos aí do porquê que ela não deixa o pessoal instalar aplicativos por fora da App Store, já acontece hoje em dia, né, mesmo com a instalação aí vindo só da loja dela. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou uma empresa, ou um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!